Hoje nós estamos vestindo a primeira armadura, qual é? Capacete da salvação. Não tem jeito de você ir para uma batalha sem você proteger a sua cabeça, que é a parte principal do corpo. Depois vem o coração, não é? São as duas partes básicas do coração. Não tem como nós entrarmos numa batalha, vivemos numa batalha, e o apóstolo Paulo tira um bom tempo, uma boa parte da carta de Efésios para explicar isso, para mostrar para os Efésios, inspirado no soldado romano. Ele usa uma linguagem de equipamentos dos soldados, que os soldados romanos usavam, né? E aí ele vai falando sobre isso. Primeiro, eu já preguei domingo. Quantos estavam domingo aqui de manhã? Deixa eu ver. Quem não estava, levante a mão. Uau, que coisa, estava nos demais cultos, né? E eu mostrei domingo como nós precisamos entender a batalha do mundo espiritual. Primeiro, porque Paulo diz, revesti-vos de toda, diga comigo, toda a armadura de Deus. Presta atenção, ele diz, não deixa nenhuma arma de fora. Quando ele usa a palavra toda, não basta você ter algumas armas e ficar deficitário em outras armas. Ah, eu tenho uma boa espada, tem gente que é ótimo na palavra, mas não tem couraça, mas não tem capacete. Por quê? Porque não está protegendo a sua vida, não está protegendo a parte da sua cabeça. Então Paulo fala assim, ele enfatiza, tomai toda a armadura de Deus, toda a armadura. Aí ele diz assim, para poder ficar firmes, projeta para mim, Efésios capítulo 6, versículo 10, à medida que eu vou falando, vou lendo, mesmo que eu vá saltar um pouquinho, mas vocês me acompanham. Projeta Efésios 6, 10. Então diz, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu expliquei que uma coisa é você estar no Senhor, a outra coisa é você estar com a força do seu poder operando em você. No Senhor é você estar no castelo, é você estar inserido nele. E eu te mostrei que é estar no Senhor, está na aliança com o Senhor, está na palavra do Senhor, 2, 3, está na igreja do Senhor. Isso é estar no Senhor. Quando ele fala estar no Senhor, ele implicitou 3 coisas importantíssimas. Está na aliança com o Senhor, está na palavra. Jesus diz, se não permaneceres em mim, a minha palavra permanecer em vós, não vai funcionar. Permanecer na palavra. 3, permanecer na igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor é o instrumento, é o corpo de Cristo, ela é que nos protege, ela é que as portas do inferno não conseguem resistir. Você vence algumas batalhas pela sua fé, sozinho, quero ouvir um amém. Você vence outras batalhas com a sua esposa e a sua família, quero ouvir um amém. Mas tem algumas batalhas que você só vence junto com a igreja. Pergunta se eu gosto disso. Não, eu não gosto disso. Por quê? Não gosto. Eu acho que aqui entre nós, posso te falar de verdade o que eu penso? Acho que o Senhor fez uma pegadinha com a gente. Como assim, bispo? Para a gente precisar um dos outros. Senão nós viveríamos em nossas casas. Se nós vencêssemos todas as nossas batalhas sozinhos, se nós nos bastássemos, nós ficávamos em nossas casas. Por isso, ele estabeleceu que algumas batalhas fossem pela igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a minha igreja. Então, isso é estar no Senhor, fortalecer no Senhor. E na força do seu poder, o que é a força do poder dele? O Espírito Santo. O Espírito Santo, porque ela é atuante, ela não é latente. Ela não é potencial, ela é atuante. Ela vai lá no tumor e cura o câncer. Ela vai lá no coração e põe e queima aquele problema. Ela vai lá no estômago, ela vai lá onde tiver uma enfermidade, onde tiver uma maldição. Ela vai lá no matrimônio que está se dissolvendo, um casamento que está acabando. Ela vai lá e opera, vai nas finanças, vai numa ação judicial. Aonde tiver, a força do poder de Deus vai agir. Segue, próximo versículo. O 11. Aí ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Para poder ficar firme contra o quê? As ciladas. E aí eu mostrei também que ciladas é estratégia de guerrilha, não é estratégia de guerra. Na guerra não tem cilada, na guerra tem estratégia. Na guerra é embate, exército contra exército. Mas por que ele usa a palavra cilada? Porque nós não estamos numa guerra, o inimigo já perdeu, Jesus já venceu ele na cruz, Jesus já o destruiu, Jesus já o julgou. Amém ou não? Como é que ele atua hoje, bispo? Atua sorrateiramente, atua com ciladas. Até Jesus voltar, cabe à igreja prendê-lo. Jesus o julgou. Quando o preso é julgado no tribunal, ele é julgado e condenado, certo ou errado? Mais forte, certo ou errado? Agora, quem vai prendê-lo? A polícia. É outra força. Quer dizer, a cruz foi um julgamento moral, é uma sentença histórica, moral. Agora, quem prende Satanás? A igreja, eu e você, quando a gente ajoelha e ora, quando a gente dobra, quando a gente jejua, quando a gente, Deus, meu Deus, opera, meu Deus, libera, meu Deus, amarra, meu Deus, olha, vou te falar uma coisa, a arma mais perigosa do mundo é um cristão de joelho cheio de fé. É uma bomba. Isso é perigosíssimo. Por que, bispo? Porque ele vai acionar o mundo espiritual. Porque ele vai ligar. E ele ligando, os anjos vão agir. E os anjos agindo, vai mudar a situação. Perigoso que eu digo para o mal. Extremamente benéfico para nós. Amém ou não? Por isso que ele fala, não é? Ciladas, ciladas é guerrilha. Então o inimigo não vai contra você de chifre, rabo. Ele não vai contra você dizendo, eu sou mal. Não vai. Ele vai vir através de uma moça muito bonita para os homens. Ele vai vir através de um rapaz muito bonito para as mulheres. Ele virá através de uma proposta muito sedutora. Ele virá através de uma situação muito que você vai te confundir. Não sei se isso é de Deus. Parece que isso é, parece que não é. Eu estou confuso. Por que é assim, bispo? Porque é assim que ele age. É cilada, querido. Se fosse guerra, seria descarado, peito aberto. Não é assim, cilada é assim que ele faz. É difícil, às vezes até difícil até para você discernir. Confunde, mas Deus vai te dar discernimento, proteção, graça. Pode dar uma salva de palmas a ele? Aí ele começa falar sobre as armas, vamos para frente no 12, revestido todo, 12, próximo versículo, aí ele diz assim, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Preste atenção, não combata pessoas, combata a influência do mal por trás das pessoas. Quero ouvir um amém. Diga comigo, pessoas não são meus adversários. Por mais incrível que isso pareça, paradoxo que isso possa ter. Bispo, claro que ele é meu adversário, me levou na justiça, me brigou, tomou minha empresa, quebrou minha família. Calma, eu sei que aparentemente você olha a estampa material é uma pessoa, mas aquela pessoa numa outra mente, aquela pessoa numa outra influência, teria outros valores. Quem não conhece alguém que já te perseguiu, te prejudicou, depois veio chorando, falando, nossa, eu estou arrependido, nossa, eu não precisava ser sido assim. Quem já viveu isso? Levante a mão. Você sabe o que quer dizer a palavra arrependimento? Hã? Mudar a mente. Mudei a minha mente. Eu pensava uma coisa, hoje eu penso outra. Isso que é arrependimento. No hebraico, eu estou traduzindo, fazendo a Bíblia científica e trabalho muito esses conceitos. Arrependimento é mudança de mente, de pensamentos. Então, quando você quebra a influência por trás da pessoa, você muda o pensamento da pessoa, você muda a influência que forma os conceitos dela. E aí você tem uma nova pessoa. Aí você tem um novo homem, uma nova mulher, um novo amigo, um novo sócio. Quantos tem alguém aqui que de alguma maneira te perturbou no passado, que você teve algumas rusgas? Levante a mão. Então diga: Senhor, em nome de Jesus, nós hoje pedimos a bênção sobre aquelas forças espirituais por trás da mente desta pessoa. Diga que ela mude a sua mente a meu respeito. Diga em nome de Jesus que ela mude a sua mente a meu respeito, em nome de Jesus. Amém. 13. Portanto, tomai a armadura de Deus, para depois de resistir no dia mau, depois de teres vencido tudo, permanecer o quê? Inabalável. Olha, diga comigo: guerrilha, ciladas. Presta atenção, o inimigo não quer te vencer. Como assim, bispo? Ele sabe que não pode te vencer, que ele foi vencido, ele só quer te remover. Como assim? Depois de teres vencido tudo, permanecer o quê? O que é abalar? Balançar. O prédio foi abalado, ele balançou. Deu um problema no da fundação do prédio, abalou ele. Ele balançou. Ele saiu da justa posição. Fulano foi abalado, o relacionamento, aquela crise foi tão grande que abalou. O que significa isso? Tirou da posição original. O inimigo sabe que ele não pode te vencer, mas ele pode te abalar, ele pode te remover, ele pode fazer você recuar, ele pode fazer você desanimar-se da igreja, desanimar-se do seu casamento, ele pode fazer você desanimar-se da sua fé, da sua campanha. É isso que ele quer, só remover você. Por isso que Paulo diz: depois de haveres vencido tudo, igual o Robocop dos meus netos, ninguém remove, ninguém abala, ninguém mexe. Ali tem um verdadeiro vencedor para sempre. É isso que Paulo ensina. Isso que Paulo ensina. 14. Estais, pois, firmes. Agora eu vou saltar e vou para o 18. Que a primeira, aqui Paulo dá uma ordem de armas, diferente da ordem que eu vou usar. Eu vou usar a ordem lógica de vestimenta, de cima para baixo. Por isso que no capítulo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então a espada do Espírito é um, capacete é outro, a armadura a couraça é uma, cinto é outra, a sandália. Cada uma dessas peças é uma arma. Cada uma dessas peças é uma arma. Hoje eu quero falar sobre o capacete. O capacete da salvação, ele guarda a cabeça. E na cabeça nós temos quantas peças? Olhos. Lábios, ouvidos e olhos. Ah, mas tem o nariz também, mas o nariz só cheira. O nariz não guerreia, não faz mal para ninguém. Agora o olho faz, o ouvido faz, o lábio, meu Deus do céu. Um lábio ácido, venenoso, faz um estrago, certo ou errado, gente? Misericórdia. Por isso, três. Então diga comigo: olhos, ouvidos, lábios, diga mente. Mente. Por isso, o cérebro, por isso que ele fala sobre essa, o capacete que veste, nossa cabeça, para proteger nossa vida. E aí ele fala uma coisa muito engraçada, aí ele fala uma coisa muito interessante. Eu quero começar com você, você vai comigo no Salmo 119, versículos de 1 a 20. O Salmo 119 é o Salmo, é quase Efésios 6 do Velho Testamento. Como assim, bispo? É o Salmo, Salmo 119 é o Salmo que monta uma pessoa completa. Salmo 119 é o Salmo que fala sobre uma equipagem inteira das nossas vidas. E aí, olha isso, ele começa dizendo: bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que anda na lei do Senhor. Diga comigo: irrepreensíveis. Difícil, né? Como é que alguém se torna irrepreensível, gente? Nos seus caminhos, né? É uma meta alta, é um alvo lá em cima. Verso 2, pronto. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições, as suas palavras, suas instruções, e o buscam de todo o seu coração. 4, 3, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Bonito, né? Salmo 119 é um salmo muito bonito. Tira um tempo para você ler, tira um tempo para você mergulhar nele. Você vai receber virtude, você vai receber poder, graça do Salmo 119. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Próximo. Tomara seja firme os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Redeste-ei graça com integridade de coração quando tiver aprendido teus retos juízos. Reto juízo. Então você vê, ele começa dizendo: bem-aventurados os irrepreensíveis nos seus caminhos. Essa palavra irrepreensível no seu caminho é aquilo que Paulo fala em Efésios 6, permanecer inabalável. É uma pessoa que alcançou um nível de andar com Deus, um nível de graça, um nível de comunhão com o Senhor, não é? Que não é abalado. É mais ou menos isso que o Salmo 119 propõe para nós. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Agora, eu quero que você vá a chegar até o verso 18. Pode saltar para o 18 para mim. Para o 18. Então ele vai falando sobre. Ele primeiro mostra o coração dele. Eu quero ser irrepreensível, eu quero andar nos teus caminhos. Ensina-me os teus juízos, né? Instrua-me pelos teus mandamentos, Senhor. Né? Que no meu coração não haja dolo. Ele vai. Aí, ele está falando da pessoa como um todo. Só que ele chega, para, aí ele começa a falar sobre as partes. Aí ele vai falar sobre os olhos. O que é vestir o capacete? Aí é uma oração que faz? Não, amor. A oração é importante, porque ela põe a presença de Deus guardando nossas cabeças. Quero ouvir um amém, amém? O capacete é mais do que apenas uma oração. O capacete é eu deixar a influência da minha cabeça estar no Senhor. Ele influencia meus olhos, meus ouvidos, meus lábios, meus pensamentos, né? Cada parte da minha cabeça, ela é influenciada, protegida. O capacete é uma proteção pela presença de Deus. Nós temos hoje gente que é uma beleza, né, para falar com os lábios, mas os olhos são impuros. Os olhos são impuros, são bons para falar, tem uma retórica bonita tal, mas os olhos, os ouvidos gostam de uma fofoca, de uma futrica, gostam de uma coisa negativa. Então, partes estão protegidas e partes estão desprotegidas. Por isso ele diz: desvenda meus olhos, fale comigo, amém, para que eu contemple o quê? Sabe o que quer dizer a palavra maravilha? Hã? Maravilha? O que é maravilha da lei? Como que é a maravilha da lei? Ah, desvenda meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O que quer dizer maravilhas da lei? Ah, que coisa maravilhosa. Sabe o que quer dizer maravilha? Os benefícios que a tua palavra traz para mim. Isso é maravilha. Lembra que eu preguei no dia 31, para o teu bem, eu te dei meus mandamentos. Lembra? Moisés falando a nova geração em Deuteronômio, para o teu bem, não foi para te dominar, não foi para te manipular, eu não tenho interesse em manipular a sua vida. O que é que Deus ganha com isso? Nada. Ele ganha o quê? A felicidade e a proteção dos seus filhos, para teu bem, é a mesma coisa. Maravilhas da tua lei é, desvenda os meus olhos para que eu veja que a tua palavra não é para me engessar, é apenas para o meu bem, que tu me conduzes, para o meu bem. É difícil pensar no dízimo como para o meu bem, naturalmente. O que é que eu ganho dando no dízimo? Eu tinha 100, dei 10, fiquei com 90, eu perdi. É, nessa ótica está certinho, perdeu. Mas se você pensar na ótica do amanhã, o hoje eu estou perdendo, mas amanhã eu estou plantando. E se eu estou plantando, eu vou colher. Eu prefiro ter 90, plantar 10, porque esses 10 me garantem mais de 100 e 100 e 100 e 100 no futuro. Prefiro isso. Prefiro isso. A mesma coisa funciona com o perdão. O que é que eu ganho perdoando? Se a pessoa fez mal para mim, o que é que eu ganho perdoando a vida dela? O que é que eu ganho ajudando? Teus olhos, nossos olhos são cobertos por uma névoa material, humana. Difícil a gente conseguir entender os benefícios da palavra de Deus, a não ser que eles sejam abertos os nossos olhos. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha um olhar, hoje está muito em moda essa palavra, tem que ter um olhar diferente. Davi tinha um olhar na vida, diferente das pessoas. Chegou uma pessoa lá, um soldado, trazendo uma coroa da cabeça de Saul para ele, dizendo: eu quero, olha aqui, meu comandante. Né? Aliás, não era nem do exército dele, de outro exército, mas trouxe, dizia: olha a coroa, agora ela é tua, tu serás rei. Todo mundo iria aplaudir: pô, que cara legal, trouxe a coroa para mim, muito obrigado. E aí Davi diz: vem cá, senta aqui, vem cá, senta aqui, me explica, onde você tirou essa coroa? Da cabeça de Saul. E por que você tirou? Porque Saul morreu, é. Como morreu? Ah, eu vi lá, né, tinha os filisteus apertaram Saul na batalha, ele e Jonas. Quando Jonatas morreu, aí Saul se desesperou e facilitou e se matou. Aí Davi disse: e você não ajudou seu rei? E começou a chorar. Você não ajudou seu rei? Davi, você ficou doido. Eu estou trazendo uma coroa para você, eu estou te beneficiando, e você está querendo agora me pôr num banco de réus? Sim. Eu não estou pensando no que eu quero ganhar de coroa, eu estou pensando no ato moral de você deixar o seu rei morrer sem socorrê-lo, de você deixar meu rei falecer, meu amigo Jonatas. Essa coroa para mim não é importante, a vida deles valia muito mais. Era seu inimigo, Davi. Não era meu inimigo, eu era dele, mas ele não era meu. Eu não queria isso. Se Deus quisesse fazer, que ele faz. Que olhar diferente. Ele não pensava nele, ele estava pensando na dor do outro. Por isso ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Que coisa, né? Então aqui o Salmo 119 fala, o que o capacete vai fazer com o teu olho? Desvendar teus olhos. Proteger teus olhos é não permitir que gás de pimenta chegue no teu olho. O que é isso? Gás de pimenta espiritual. Veneno espiritual. Gás de pimenta espiritual, né? Isso é uma bomba. Já viu o gás de pimenta? Queima o olho. Ninguém fica. É horroroso. Deus está protegendo nossos olhos. A maneira de você ver as coisas, a maneira de você ver a vida, a maneira de você ver seus relacionamentos, a maneira de você ver as situações e as circunstâncias. Levante a sua mão e diga: toca meus olhos, Senhor. Diga: unge meus olhos com colírio. Você lembra de Apocalipse? Quantos lembram de Apocalipse 3? Projeta para mim Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 18. Apocalipse 3, 18. Olha o efeito do capacete. É isso que o capacete faz. Apocalipse 3, 18, ele diz: eu te aconselho que de mim compres ouro refinado para te enriquecer, vestimentas brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, e a tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Ei, eu estou vendo, cara, que história é essa? A fim de... João, você está meio gagá, né, apóstolo? Eu estou vendo, eu já enxergo. Você enxerga naturalmente, amigo. Você enxerga naturalmente, irmãozinho. Mas espiritualmente, nem sempre nós enxergamos. E se Deus não abrir nossos olhos de amor, de misericórdia, a gente não enxerga. Enxerga o material, enxerga o humano, mas não enxerga o divino, não enxerga os anjos. Quantos querem enxergar anjos passando perto de você? Quantos querem enxergar até mesmo forças do mal para você se afastar daquelas pessoas, daquele lugar, porque você tem os olhos abertos e Deus te mostrou e você vai sair fora daquilo em nome de Jesus? Unção nos olhos. Pode dar uma salva de palmas, unção nos olhos. Depois, ele fala sobre nossos lábios. Vai rapidamente. Salmo 119, versículo 43 e 46. 43 e 46. Vamos lá. Ele diz assim: não tires jamais da minha boca a palavra da verdade. Lábios. Da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Lábios, faça com que a tua palavra da verdade seja nos meus lábios. 43, 46, lábios também, lábios. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Para você falar da presença de Deus, no meio de gente grande, não é fácil. Não é fácil, mas Deus vai te dar língua erudita. Capacete chega até aqui e protege o seu falar. Não vai falar bobagem, não vai falar asneiras, não vai ficar falando. Tem gente que fala e não fala nada. Fala, né? Fala menos, perguntar mais, né? Está na presença de uma pessoa grande, fale pouco. Antes de entrar na presença de alguém que você quer tocar, ore para Deus, peça o Espírito Santo para pôr a palavra na sua boca. Até com a sua filha, até com o seu filho. Vai conversar com eles? O que você faz antes? Faça uma oração. Deixa o Espírito Santo iluminar sua mente. Instruir seus lábios. Para você chegar e falar: e aí, filhão? Como é que foi? Conta para o pai aqui, vai. E aí, filha querida? Vem cá, minha princesa. Senta aqui. Como é que foi? Conta para mim, vai. Que história é essa, pai? Como é que é? De repente vai começar a fluir palavras nos seus lábios. O Espírito Santo vai te instruir. E nessa instrução, você vai ganhar o coração deles. Você vai ganhar o coração deles, sabe por quê? Seus lábios foram instruídos. Volta, querido, volta rápido que eu estou. Seus lábios foram instruídos pelo Espírito de Deus. O capacete está protegendo seus lábios. Dá uma salva de palmas. Capítulo 1 de Provérbios, versículo 33. E os meus ouvidos... Como os provérbios cuidam dos nossos ouvidos. Como nós temos que proteger, o capacete tem que proteger os ouvidos. A gente ouve fofoca, a gente ouve mentira, a gente ouve maldade o tempo todo. Mas o que me der ouvido habitará seguro e tranquilo. Deus está falando, podemos ouvir ou não. Deus está proclamando, podemos escutar ou não. Aquele que me ouve habitará o quê? Seguro, tranquilo e sem temor do mal. Quantos querem entrar em 2019 sem temor do mal, seguro e tranquilo? Dê uma salva de palmas, merece o nosso Deus. Capítulo 4, versículo 20, no Provérbios também, 4:20, olha isso aí, ainda soube ouvir. Provérbios 4:20. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Aí não quero ir na igreja, não. Não é que eu não quero ir na igreja, eu não quero estar ouvindo a palavra de Deus. Vamos comigo, vamos lá. Olha, vai ser uma palavra, nós estamos na campanha. Não quer. Ele não está recusando vir à igreja, apenas. Ele não quer ser molestado. Como assim, bispo? A posição, porque quando fé vem pelos ouvidos, fé não vem pelos olhos. Nunca a fé entra pelos olhos. Por isso que os milagres que se veem não geram fé. Você pode ver um aleijado andar, você pode ver tumores saindo. Jesus disse que os milagres que ele fez em Cafarnaum, em Cafarnaum e Betseda, nem Sodoma e Gomorra tinham visto. Mas Jesus disse: o juízo de Sodoma será menor. Como assim? Aquele povo era pecador. Ah, tá, mas eles não viram os milagres que essas duas cidades viram. E como eles não viram o milagre, eles tinham menos juízo. Porque a quem mais se deu, mais será exigido, né? Sabe mais, viu mais. Fé não vem pelo que você vê, fé vem pelo que você escuta. É a palavra de Deus que entra no nosso ouvido. Por quê, bispo? Porque a palavra é verbo, e o verbo é ativo, ela mexe com você. Por isso que Deus tem o maior zelo, não é do que você vê, é do que você escuta, é do que você ouve. Por isso ele diz assim: meu filho, me dá teus ouvidos, inclina, faz assim, ó, fala, fala, Senhor. É importante você ouvir. Ah, não consigo ler a Bíblia. Pega a áudio Bíblia. Hoje tem áudio Bíblia, audiobook. Hoje tem audiobook para tudo. No trânsito, você está escutando a palavra. Está viajando, está ouvindo a palavra. Pega, assina o Saraplay. Nada é tão tremendo quanto o Saraplay, pelo menos não no Brasil, em português. Tem aí um, eu estou te falando que eu conheço. Nada, não tem nenhum, nada, tem uma carga tão grande de mensagens da bispa minha. Eu acho que eu tenho mais de 3 mil mensagens. 3 mil mensagens. Você pode escolher qualquer tema que você quiser: divórcio, casamento, maldição, cura divina, prosperidade. É um oceano de palavras. Deus está dizendo: me dá teus ouvidos, inclina teus ouvidos. Inclinar é para ouvir direitinho. E aí, o capítulo 5, versículo 1, o último versículo de hoje, ele diz, capítulo 5, versículo 1 de Provérbios, ele diz assim: filho meu, atenta para a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina teus ouvidos. De novo, inclina seus ouvidos. Ouvidos, ouvidos. O capacete tem que guardar seus ouvidos. Se o capacete não fizer com que meus ouvidos voltem para Deus, eu não estou com o capacete. Se eu gosto mais das novelas, se eu gosto mais das fofocas, se eu gosto mais do noticiário, se eu passo mais tempo com informações outras, desculpa, o capacete não está protegendo minha cabeça como deveria. Ele não está sendo uma arma de proteção como deveria. Nós temos armas de proteção e armas de ataque na armadura espiritual. E eu vou mostrar isso ao longo da série do Rosh Hashanah, dentro do Rosh Hashanah. Levanta a sua mão e diga: em nome de Jesus, diga: eu recebo a sua palavra, que o capacete da salvação, do capacete que me leva a ser salvo, que me proporciona a viver uma vida em que eu seja salvo, protegendo meus olhos, meus ouvidos, meus lábios, minha mente, meus pensamentos. Diga: eu visto mais uma vez essa arma hoje de defesa, debaixo da sua palavra, eu inclino meus ouvidos. Fala comigo, meu Deus, me ajuda, Pai, neste novo ano, andar em fé e em vitória, em o nome de Jesus. Amém.